Falando de Livros.
São 9 horas e 19 minutos. Uma narrativa bem imagética, onde o diálogo entre os personagens aparece por meio de balões, além, é claro, da linguagem não verbal. Essas são algumas características tradicionais das histórias em quadrinhos. A produtora Elay Augusto esteve na Bienal do Livro de Minas e conversou com o quadrinista Eduardo Damasceno sobre o cenário e as variações dentro das histórias em quadrinhos. Essa entrevista você ouve agora.
Eduardo, para o ouvinte que não entende nada de quadrinhos, o que, que é uma graphic novel?
Graphic novel é um termo fresco para um romance em quadrinhos. Assim, é só um quadrinho, só que é uma história mais longa. É isso.
E como que surgiu a proposta de fazer uma graphic novel assim, do Bidu, que é um personagem famoso do Maurício de Souza?
Na verdade, o Sidney Guzman, que é o editor da Maurício de Souza Produções, ele que escolhe os autores que vão fazer as reinterpretações. E ele conhecia o nosso trabalho, assim, desde 2010 que a gente publica na internet. Aí, nesse período, a gente lançou dois livros e o Sidney sempre acompanhou, sempre conversou com a gente. E aí, quando foi... no ano passado ele convidou pra gente fazer a reinterpretação do Bidu. E aí foi isso, foi assim.
Como que é o cenário de produção e consumo dos quadrinhos? Quais são os desafios assim, de viver como quadrinista?
Na verdade, o mercado de quadrinhos no Brasil ele é muito oscilante. Assim. Você teve, até os anos 40, 50, você tinha um consumo popular muito grande de quadrinho. O quadrinho era um entretenimento de massa popular. Por uma série de motivos, né, tanto políticos quanto da evolução midiática mesmo, de cinema, televisão e outras mídias, internet, então, o quadrinho em papel deixou de ser um instrumento de comunicação em massa. E você ficou no Brasil oscilando entre momentos onde você tinha grandes produções, como nos anos 80, você tinha quadrinistas brasileiros fortes, né? Laerte, Angelias, pessoal todo dos anos 80, Chiclete com Banana, que vendia muito, né? E fazia bastante sucesso. Nos anos 90 você tem uma queda do quadrinho nacional. E desde 2006, 2007, por aí, tem crescido muito o trabalho de quadrinistas nacionais. Então a gente vê muita gente aparecendo, muita gente nova e muitos trabalhos novos surgindo desde então. A dificuldade é conciliar isso, é transformar isso num meio de subsistência mesmo. O quadrinho ainda não dá dinheiro bastante para poder fazer só quadrinho. Então, geralmente, o pessoal que faz quadrinho tem uma série de outras atividades que eles realizam para conseguir, né, complementar a renda aí. Mas está melhorando bastante.
Ah, entendi. Voltando um pouco aí nos seus trabalhos, você pode falar pra gente um pouco sobre os quadrinhos rasos, o que que era, o que que foi?
Pois é, em 2010, eu conheci o Luiz Felipe Garrocho em 2007, e a gente ficou um tempão conversando sobre fazer quadrinho, mas não fazia quadrinho mesmo, assim, só falava a respeito. E falava mal dos outros, esse quadrinho é horrível, eu faria muito melhor, mas não produzia porcaria nenhuma. Aí quando foi em 2010, a gente falou, quer saber, vamos produzir, né, pra ver o que, que a gente consegue produzir, em quanto tempo e com qual qualidade. E aí a gente fez isso, a gente tava lá em casa, criamos o blog lá na hora, e aí a gente pensou, mas vamos escolher um tema, assim, pra gente não produzir, né, aleatoriamente e tal. Aí o Felipe falou, um tema tipo música, aí eu falei, na verdade eu falei, tipo Mila do Netinho. Aí ele falou, tipo Mila do Netinho, vai lá, essa é a sua primeira música. E aí a gente começou a produzir quadrinhos baseados em letras de músicas, um escolhendo a música para o outro fazer.
Você pode contar um pouco pra gente sobre o Achados Perdidos, como foi?
Pois é, aí o Quadrinhos Rasos a gente fazia isso na esperança de que só nossos amigos iam ver aquilo, assim, esperança não, que a gente obrigava eles a ver. Mas assim, e aí acabou aparecendo um público bem grande que a gente não estava esperando. A gente começou em 2010, em 2011 a gente foi convidado para ter uma exposição dos Quadrinhos Rasos no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos. E aí a gente pensou, pô, não vamos desperdiçar essa oportunidade não, vamos usar esse espaço que eles estão dando pra gente para lançar o nosso primeiro livro, que era o Achados Perdidos, que a gente vinha conversando dele desde 2007. Só que aí a gente fez as contas, né? A gente precisaria de 25 mil reais para fazer o livro, a gente tinha menos mil. Então vamos. Aí a gente foi. Como eu acompanho o cenário de software livre, dessa comunidade toda, eu já conhecia o esquema de crowdfunding há bastante tempo. conheci o Kickstarter e tal, e vi quando começou a surgir no Brasil. Tava doido para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a gente viu que não teria dinheiro para produzir, a gente falou, ah, vamos tentar via crowdfunding, via Catarse. E aí fizemos sim, para manter a relação com a música. A gente chamou o Ito, o Bruno Ito, que foi quem compôs a trilha sonora para o livro. E a gente realmente coloca os três autores, os três como autores mesmo.
O que você acha dos quadrinhos serem chamados de nona arte?
Eu me incomoda muito que uma coisa seja considerada, tenha que chegar no, que a arte seja considerada um patamar maior do que comunicação ou entretenimento. O que eu faço é comunicação e entretenimento. Eu sou muito feliz fazendo isso. Eu não acho que isso é menor do que arte ou maior do que arte. Eu não acho que você tem que sair do âmbito do entretenimento e da comunicação para ser reconhecido. Então, assim, tudo bem, é a nona arte. As pessoas querem chamar de nona arte, tudo bem, não vou brigar com ninguém. Mas eu tenho eu trabalho muito em função do quadrinho como comunicação e como entretenimento. Meu foco é nisso.
Para finalizar, você é o curador da Bienal em Quadrinhos, certo? Um dos curadores. Como que está sendo essa experiência aí de participar da Bienal do Livro, um evento tão grande assim no estado de Minas?
Ah, eu acho sensacional. Assim, a gente começou, o Afonso começou a trabalhar com a Bienal em Quadrinhos no evento de 2012. E ele tinha me chamado para organizar em 2012. Eu organizei só a parte de vendas, de independentes e tal. E aí quando foi agora, em 2014, ele me chamou para coordenar junto com ele o espaço. É um espaço que a Bienal cede, que eu acho sensacional para apresentar quadrinhos para um público que não é necessariamente de quadrinho. Porque como a Bienal atrai um público muito diferenciado, é a chance que a gente tem de mostrar que quadrinho não é um gênero, quadrinho é uma forma de comunicação com vários gêneros, né? E aí isso tem acontecido, a conversa com o público aqui tem sido muito legal, tem rendido bastante.
Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. Você gostaria de deixar mais algum recado?
Não, eu queria só agradecer vocês, agradecer o pessoal que está vindo na Bienal.
Muito bem, você acabou de ouvir a conversa que a produtora Elay Augusto teve com o quadrinista Eduardo Damasceno sobre as histórias em quadrinhos. Se você quiser conhecer um pouco dos trabalhos do Eduardo, você pode acessar quadrinhosrasos.com, www.quadrinhosrasos.com.
Falando de livros.